News. 101,7 Fortaleza.
5 horas pontualmente em Fortaleza, boa tarde para todo mundo. Tá começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Sintam-se à vontade para interagir com a gente, para participar, para mandar mensagem no nosso WhatsApp, que está liberado agora, 3466-2040. Também nas redes sociais, você que acompanha a gente através do aplicativo, aí do seu smartphone. Um abraço para todo mundo que a partir de agora fica junto com a gente até as 18 horas. Tem Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet, zero quilômetro, é na Sanalto. Mais informações em @ Sanalto Chevrolet.
Boa tarde para todo mundo que a partir de agora se liga aqui na Jangadeiro Band News FM. Sintam-se abraçados, obrigado pela audiência. Simbora, vamos nessa, vamos atualizar as informações e a gente já começa acionando a reportagem do Futebolês. Começo com Danilo Queiroz. Ontem o Ceará abriu 2-0, mas cedeu empate, resultado frustrante, e o Ceará está numa situação complicada, hein? Porque o próximo adversário é o Bahia, é metade da fase classificatória, fase de grupos da Copa do Nordeste. O Ceará precisa se recuperar o quanto antes, né, Danilo? Boa tarde para você.
Ótima tarde, você aí, quando enfrentou adversários que estão numa divisão abaixo da dele. Agora vai enfrentar Bahia e Fortaleza, times na Série A, e precisa se recuperar. Está em quinto, abriu o marcador e, de novo, só saiu com um ponto. Isso tinha acontecido no estadual diante da equipe do Fortaleza. Abriu o marcador, ampliou, mas depois o final foi de empate. O técnico Mancini disse que seu time tem um apagão entre os 15 e os 25 minutos do segundo tempo, e vai utilizar o tempo que tem pela frente antes do jogo contra o Bahia para tentar consertar esse problema.
Fortaleza apresenta oficialmente o volante Matheus Rosseto, né, Anderson? Boa tarde para você.
Exato, boa tarde, você, boa tarde a todos. Apresentado de maneira oficial, e o presidente Marcelo Paes disse que até o fechamento da janela de transferências, no dia 7 de março, pode pintar ainda mais uma contratação. Tricolor de Aço, que segue no mercado, tenta contratar também um atacante, e a negociação com o atleta, o Vargas, do Atlético Mineiro, não vingou. A alta pedida salarial do atleta foi o maior empecilho para que o jogador pudesse assinar com o Tricolor.
Deu Ferroviário. O Ferroviário venceu o Maranhão por 2-1, está na segunda fase da Copa do Brasil. O próximo adversário do Tubarão da Barra também é do Maranhão. É o Sampaio Corrêa, tá? O duelo será também em São Luís.
Nunca será só futebol. É Futebolês.
Além das informações trazidas por Anderson e Danilo, tem Caio Costa nos comentários. Boa tarde para você, tudo bem, Caio?
Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Futebolês. Muita coisa para a gente falar hoje. Resultado decepcionante do Ceará, que tinha a vitória nas mãos e agora se vê em maus lençóis na Copa do Nordeste. Fortaleza apresentando reforço, polêmica também, né? Discussão de presidentes em rede nacional. Enfim, muita coisa pra gente comentar hoje aqui.
Bora falar sobre... Tem muitos assuntos nesta quinta-feira. Hoje são 29, último dia, né? Daqui, esse 29 de fevereiro, daqui a 4 anos, tá? 2024 é ano bissexto, né? E, então, 29 de fevereiro, último dia do mês, do segundo mês do ano. Último dia de fevereiro, a gente trazendo as informações aqui. Uma quinta-feira movimentada, uma quinta-feira de muitas notícias. E eu acho que já vale a pena, antes mesmo de a gente entrar no assunto Ceará, que ontem empatou contra o ABC. O ABC veio para cá para pontuar. O ABC está muito, muito mais focado no campeonato estadual. No fim de semana tem Clássico Rei, lá também é Clássico Rei, né? O duelo contra o América. América ABC é também considerado Clássico Rei Potiguar. Está muito mais olhando para o campeonato estadual. O ABC, que vem da repescagem da Copa do Nordeste, inclusive elimina o Iguatu, né? Elimina o Iguatu, Caio. veio para cá para preservando o seu principal jogador, o Alisson nem veio para Fortaleza. Isso. O Ceará deu mole demais ontem.
Paguei, só entrou depois do
Depois no segundo tempo, mas daqui a pouco a gente fala sobre um empate frustrante e preocupante para o Ceará, para a continuidade da Copa do Nordeste, o atual campeão, vai ter dois difíceis compromissos, né? Como o Danilo falou, Bahia e depois tem Fortaleza. São dois times de Série A, dois times que também lutam pelo título da competição. Mas eu queria falar sobre a entrevista hoje ao Sport TV, ao Redação Sport TV, não foi Redação?
Foi Redação, hoje de manhã.
Redação Sport TV, em que o programa recebeu os presidentes de Fortaleza e Sport. O Yuri Romão, presidente do Sport, e não é presidente do Fortaleza, mas ele fala muito pelo Fortaleza, isso. É o CEO, né? Agora Marcelo Paes, o presidente é o Alex Santiago. E a gente vai ouvir aqui um trecho da entrevista, que foi muito boa, inclusive, o Barreto conduz bem, o Barreto é muito capaz e tal. Uma entrevista, um trecho da entrevista que foi longa, foi um debate, porque exatamente hoje, né, da madrugada de ontem para hoje, faz uma semana
exatamente
do atentado, né? Então, assim, é um marco, são 7 dias de resultado prático, zero. Nenhum. Ah, a polícia está investigando e tal, mas assim, os autores não foram identificados, não tão pouco punidos. E aí continua na mesma, e essa sensação de impunidade vai aumentando à medida que o tempo vai passando.
E outra coisa, vai acontecer, quer queira ou não, começa a esvaziar a notícia. Porque começam a ter outros assuntos a serem abordados. É um grande medo que se existe nesse aspecto, que a opinião pública comece a não lembrar da gravidade, do contexto todo que foi, e que é o que, infelizmente, acontece na maioria desses casos. É quase que um processo de indignação, revolta, denúncia, esvaziamento, esquecimento. Infelizmente, é o que acaba acontecendo muitas vezes em situações como essa ou similares.
Já tem o primeiro superchat aqui do Wagner Souza. Daqui a pouco a gente também aborda, porque é um assunto relacionado ao jogo de ontem, tá? E a gente separou dois trechinhos aqui. O Yuri Romão, em um dado momento, lá na entrevista ao Sport TV, ele falou sobre... meio que... contra-argumentando o Marcelo Paes, quando o Marcelo Paes foi enfático em pedir providências, né, que fossem tomadas ações práticas pelo atentado que foi feito à delegação do Fortaleza. E aí o presidente do Sport, que se a gente fizer um comparativo, ele não calça nem a chuteira do Marcelo Paes numa...
Oratória? Não dá nem para começar a
brincar. No aspecto oratório, nesse quesito. Não dá assim, Marcelo Paes...
Nós são poucos dirigentes
que tem a capacidade de articular. Marcelo Paes, ele se sente muito à vontade nas entrevistas. Ele sabe conduzir uma entrevista, ele sabe fazer as escolhas das palavras. O Marcelo Paes isso aí é inegável. Se você tiver qualquer outra crítica ao... administrador Marcelo Paes, ao presidente, uma outra história. O que eu estou discutindo.
Oratória.
Exatamente, é de fala, de papo.
Articulação.
De articulação, de oratória.
Ao se expressar, querer se fazer entendido.
Bom, aí só estou contextualizando para você entender, porque a entrevista é longa.
Foram mais de 23 minutos de debate sobre esse assunto.
Pois é, e a gente separou alguns trechos aqui, aliás, dois trechos. Um do Yuri Romão, que ele fala sobre a torcida do Fortaleza.
Ele quis meio que apontar o dedo, sabe? A sensação que eu tive foi essa.
Vamos ouvir, Caio, então.
Nesses últimos 2 anos, nós tivemos diversos fatos, né? Foi aquela torcedora que foi vitimada, né, com a garrafada. Nós tivemos o ataque ao ônibus do Bahia, tivemos o ataque ao ônibus do Fluminense na chegada do Nilton Santos, o ataque do ônibus do Flamengo também, enfim... É nacional. Querer só olhar, ter um olhar apenas para o acontecido aqui em Pernambuco também acho que não é justo. Né? A torcida do Fortaleza também, talvez o presidente, né, para mim é sempre presidente e amigo, Marcelo, esquece, mas é uma das mais violentas do país. Né? Fez o que fez no Neoquímica Arena. Então, assim, não é algo específico de Pernambuco.
Depois dessa fala, aí o Marcelo Barreto, acho que era Marcelo Barreto ou era o Éboli.
Foi o Éboli.
O Éboli falou logo depois. Fala e depois o Marcelo Barreto passa a palavra para o Marcelo Paes. Aí o Marcelo Paes falou exatamente sobre esse assunto, tá? Do episódio que eu e Anderson éramos os únicos. Não, Miguel Júnior também estava lá.
Certo.
Nós três estávamos lá.
Da imprensa cearense.
Da imprensa cearense na Neoquímica Arena. E foi
brabo.
Foi, não, foi um negócio lamentável e constrangedor. Assim, o Fortaleza se sentiu constrangedor, assim, constrangido com tudo que aconteceu. Foi um episódio constrangedor. Como é que duas... Ninguém no estádio entendia. Como é que duas torcidas estavam brigando
entre si, clube.
No mesmo espaço ali.
Num momento como aquele, né?
Num momento como aquele. Aí o Marcelo Paes falou sobre essa questão.
Presidente Yuri, amigo, eu não esqueço que a torcida do Fortaleza também tem histórico de violência. A diferença é que quando houve a violência na Neoquímica Arena, que foi numa terça-feira, no sábado a gente rompeu com as duas organizadas do Fortaleza. Talvez precise ser feito isso também aí, quanto à medida, quanto mais da torcida do esporte, que não foi só Fortaleza, foram diversas ações criminosas. E no sábado eles já tiveram ingresso à venda para o jogo contra o Náutico, né? Então acho que pode ser também pensado nesse rompimento mais firme como nós fizemos. E estamos tratando eles aqui no cabresto, como a gente diz no Nordeste. Né? Foram enquadrados dentro da DRACO, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, e restringimos diversas situações com relação às torcidas organizadas, porque eles estavam, de fato, manchando a imagem do Fortaleza Esporte Clube.
Bom, e aí isso deu uma repercussão nacional, né? O Futebolês publicou, isso viralizou, é uma repercussão de vários... perfis relacionados a torcedores e tal. Eu acho um equívoco, um erro, a gente primeiro diminuir o que a torcida do esporte fez, porque com a justificativa de que isso acontece em outros locais. E de fato acontece mesmo.
Sim.
Torcida de... A maioria é violenta, a maioria faz baderna, a maioria já se envolveu com confusão. Ninguém é santo, né? Todo mundo sabe dessa história, né? Só que eu não acho que o argumento tem que ser esse. Ah, a torcida também, sabe, de querer apontar, porque nesse instante, Caio, o presidente do esporte deveria fazer, olha, as medidas foram essas, adotamos tais medidas, vamos, enfim. Eu acho que ele deveria, na condição de presidente do clube, apresentar algo efetivo, sabe? Uhum. Aconteceu isso, as medidas foram tomadas e os órgãos de segurança precisam tomar as providências a partir de agora.
Ele vinha até num sentido de defesa bem quando falava, não é só em Pernambuco tudo, mas depois parece que virou uma cutucada direta ao Fortaleza, certo? E aí a coisa desanda. O argumento pra mim, concordo contigo, é raso. É aquele argumento de quando a gente era criança, mamãe não vai fazer isso, menino. Mas fulano não é meu filho. Quantas vezes você escutou isso da sua mãe? Eu escutei da minha diversas vezes. Mãe, eu quero ir jogar bola 10 horas da noite. Não vai não, você tem aula amanhã. Mas fulano vai, problema do fulano com a mãe dele. Então soa muito argumento rasíssimo do, se acontece lá, aconteceu aqui. E bola pra frente. A postura tem que ser muito mais incisiva. Não que o esporte talvez não esteja tendo internamente. Mas essa de ficar muito mais relembrando o que está acontecendo de errado nos outros cantos, para tentar normalizar o que aconteceu em Pernambuco, é por isso que a bola não anda pra frente. Inclusive, na primeira participação do Marcelo nesse debate, ele fala o seguinte: olha, eu estou pedindo uma punição grande, sabendo que eu posso, que o Fortaleza pode vir a ter sanções que pode vir a ter que cortar na própria carne, porque, como você falou, não é um privilégio no futebol nordestino, do futebol de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, de qualquer outro lugar. Infelizmente, as coisas acontecem e acontece muito porque não existe nenhuma punição, inclusive na esfera criminal. Nunca se identifica quem são as pessoas. O depoimento do Danilo Fernandes semana passada é de arrepiar. Que ele fala, cara, eu tô jogando a 20 metros de quem tentou me matar. Você tem noção do que é isso? Por quê? Porque a impunidade impera. Agora, o argumento do presidente do esporte foi raso, já era raso, e depois quando eu quis dar uma cutucada, aí acho que ele não tinha noção de como o Marcelo é bom de oratória, de tentar inverter uma situação que poderia ser desfavorável a ele num debate. Acabou tomando uma resposta bem atravessada, bem forte, e saindo até mais enfraquecido dentro desse debate, que, convenhamos, não era para ser um debate entre Fortaleza contra Sport. Eu acho que isso que é um fundamental. Não é. Aí, se a gente transformar isso num debate Fortaleza contra Sport, estado do Ceará com o estado de Pernambuco, vai se aflorar os ânimos mais ainda para quando tiver encontros dos clubes dos dois estados. O debate tem que ser a respeito da violência no futebol brasileiro, de como o futebol brasileiro é refém disso, de como quem trabalha com futebol se torna refém disso por tabela. Esse tem que ser o debate. Não que torcida A, torcida B, torcida C, perfeito, torcida D é a mais violenta. A violência é generalizada. A violência acontece em Belém do Pará, acontece em Porto Alegre, acontece aqui, acontece em Recife, acontece em diversos cantos, até porque o futebol não é uma bolha, não será uma bolha de vida tranquila, dentro de uma sociedade que sofre com a violência urbana todo dia.
E olha, tem uma mensagem aqui fantástica, que inclusive ela complementa o seu raciocínio, Caio. O seu comentário, a mensagem é do Roberto Santiago, ele pergunta: vocês vivem falando aí, falam sempre, que o futebol não é uma bolha, por que tanta surpresa com a impunidade? Ninguém está surpreso, Roberto, mas nós precisamos, enquanto primeiro cidadãos, enquanto pessoas que estão dentro desse contexto do futebol, e como comunicadores sociais, nós precisamos exigir que os culpados sejam punidos.
Claro.
Se a gente se acostumar com a impunidade, se a gente não, pelo menos, não falar, a gente vai estar, assim, abrindo mão de algo que é muito importante. Então, por exemplo, ouvi alguns colegas de imprensa falando: ó, não vai dar em nada. Eu também acho que muito provavelmente não vai dar em nada. A sensação é essa, mas eu não posso me acomodar com isso.
Achar
que, não vai dar em nada, eu não vou lutar por isso, eu não vou falar porque não vai dar em nada. Se isso acontecer, aí a gente está perdido. A gente está perdido porque o cara que faz isso, ele fica maior ainda.
Claro.
A impunidade é uma lei que vai reinar. Infelizmente, a única coisa que a gente tem a fazer aqui é exigir, é pedir, é cobrar das autoridades, porque as autoridades é que precisam dar a resposta. Até agora, nada, repito, nada de concreto foi feito depois de uma semana.
Cara, uma semana só atentado. Apareceu um suposto suspeito dizendo que teria participado, né?
Só.
E, 15, agora...
e pelo menos a PM de Pernambuco disse que 15... foram identificados
tal, mas nada ainda oficialmente no sentido de fulano, beltrano, ciclano, nada, né?
Nada.
É dureza. E eu acho, inclusive, que as forças policiais de segurança pública de Pernambuco se comunicam muito mal, porque se eles têm essa quantidade de gente já identificada, por mais que um universo de 15 pessoas, um recorde de 15 pessoas num universo que gira em torno de 80 a 100, né, o que se fala, ainda é muito pouco, ela precisa estar publicizando isso, ela precisa estar falando, mostrando, a gente já tem, vamos manifestar, vamos colocar.
Sociedade, né?
Porque parece que ela mesmo não quer que o assunto continue. E não é assim que se resolve, não é colocando debaixo do tapete, de como se, não, aconteceu, depois a gente vê o que vai, que é a maior das sensações.
Precisa reparar seu carro ou sua casa? Você está ouvindo a gente? Precisa dar um tapa aí no visu da sua casa ou do seu carro? A sua Tintas tem a solução perfeita para você. Com a exclusiva tecnologia AMV, um corpo de profissionais especializados, a sua Tintas tem a cor que você quiser, que você precisa. É só entrar em contato pelo zap 3878-1464, seguir sua Tintas no Instagram, @sotintasfortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos. Depois do intervalo a gente fala sobre empate frustrante do Ceará ontem lá no estádio Castelão. A gente volta já.
Jangadeiro Band News FM.
Nota máxima no MEC e oferta cursos de graduação, técnicos e de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento nas modalidades presencial e EAD. O aluno tem disponível toda uma estrutura de laboratórios e um aparato tecnológico que garantem uma formação de excelência. Além disso, tudo, um apoio e preparação para projetar e ter uma carreira de sucesso nas suas respectivas profissões. Caio, ontem tudo levava a crer que era uma vitória fácil, time fraco do ABC, assim, falando num português, num espanhol muito didático, né? Num francês compreensível. Time ruim do ABC. O Ceará faz 2-0, tranquilo no jogo. O Ceará complica a vida dele. Não é no jogo, não.
Não, é na Copa do Nordeste.
É na Copa do Nordeste.
Eu falei esses dias que a história do excesso de empates, mas invicto na competição, o Ceará podia ter que tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu em 2020, que acabou dando certo, mas normalmente não dá. Que o Ceará foi para as últimas rodadas precisando vencer todos os jogos, viveu uma questão de mata-mata nos últimos jogos.
Foram quatro, né?
Porque ele era um monte de empate, não conseguia vencer até conseguir vencer e ir embora. Acho que a primeira vitória é justamente um dos últimos jogos antes da pandemia, enfim,
exatamente.
Ele ganha do esporte,
exato.
De portões fechados e tal.
Foi o gol do Ricardinho, de pênalti?
É, que perde um pênalti durante o jogo, talvez seja o último bom jogo de Leandro Carvalho com a camisa do Ceará, aquele ali. Mas lembrando disso à parte... Falando especificamente de campeonato, era a hora de ganhar. E não ir com a faca no pescoço para os dois jogos mais difíceis que ele teria na primeira fase. Que desde a hora que saiu a tabela, todo mundo sabia que seriam os dois jogos mais difíceis. Que é o Bahia aqui e o Fortaleza no clássico. E o jogo se encaminhava, José. Se encaminhava bem. Se encaminhava bem. O Ceará não fez um super jogo. O Ceará muitas vezes... eu até comentei uma situação que quando você consegue a transição é interessante. Que é o recalde se aproximar
Daniel,
do Ailon.
Daniel Benevides disse, cara, que a gente não precisa nem falar sobre esse jogo. Disse que foi falta de vergonha na cara.
Só pra...
Vai.
Ilustrar.
Me perdoe.
Que era o recalde muitas vezes aparecendo como centroavante, o Ailon saindo, muitas vezes os dois por dentro, e aí a ligação era feita pelos dois volantes, pelo Castilho e pro Richardson, os dois erraram bastante passe ali, até gerava uma ou outra situação de contra-ataque pro ABC. Mas mesmo assim, mesmo sem fazer um super jogo, ia lá, o time crescia, melhorava, fez o gol, tranquilizou. E quando volta no intervalo, acontece o melhor dos mundos, cara. Poucas coisas são tão boas para um time do que abrir o placar.
Faz o segundo,
fazer,
né?
O segundo gol com um minuto do segundo tempo. Por quê? Porque não tem 15 minutos pro treinador sentar e conversar com os caras para tentar corrigir. É muito melhor fazer um gol a um minuto do segundo, do segundo tempo do que marcar um gol aos 45 do segundo. Porque o treinador adversário pode pensar numa mudança, pode conversar com os caras, pode fazer um monte de coisa no intervalo. O gol do comecinho do segundo tempo normalmente quebra as pernas do treinador. Aí o ABC fez algumas mudanças, foi tentar, colocou os jogadores com um pouco mais de ofensividade, mas também não é como se o ABC virou assim um baita time pressionando o Ceará, não. São basicamente duas finalizações os dois gols do ABC. O primeiro é um erro, vai lá, individual do Matheus Bahia.
É, ele tenta cortar.
É uma bola que talvez de falha de comunicação, alguém podia ter dito não tem ninguém e tal, mas ele erra. Ele quase faz um pivô pro Diego marcar o gol. O segundo gol é uma coleção de erros, é uma jogada despretensiosa do lado esquerdo, ninguém acompanha o Eric Varão, e aí é função de quem é volante e estava jogando por dentro, nessa hora já estava jogando o Stephen no jogo, que é o jogador mais forte fisicamente, e ele atropela o Matheus Felipe, que fez um jogo muito ruim. Somando tudo, tem um contexto que eu vi muita gente falando, cara, pode ser uma questão física, eu acho que pode ter sido mais uma questão de não ter jogadores que seriam titulares ou primeiros reservas, e aí quando você mexe, cai uma qualidade técnica.
Uhum.
Uma coisa é, por exemplo, o Richardson vai sair, eu quero fazer um meio de campo mais forte, entrar o Jean Irme, que é um cara muito mais experiente, que estava com conjuntivite, do que entrar, por exemplo, o próprio Steven. O Castilho está sentindo o ritmo do jogo, e ontem foi mal, entrou naquela irregularidade do Castilho, que faz jogos muito bons, jogos ruins, embora participe diretamente no lance do segundo gol. É uma jogada até muito parecida com o segundo gol contra o Fortaleza, uma jogada do Castro, com o Castilho aparecendo como se fosse o ponta para cruzar. Então existe ali um trabalho de treinamento, de movimentação, não é aleatório. Mas o Castilho, de fato, não foi um bom jogo, mas você teria o Mugni, que é um cara que vai segurar mais a bola, que tem mais qualidade, melhor na bola parada. Eu acho que influenciou nessa queda de qualidade, mas eu não acho que essa seja questão física. Eu acho que foi uma questão mesmo de relaxou, achou que o jogo estava ganho, entendeu que era mais time do que o adversário. Só que o futebol não aceita muito desaforo, não. Dois chutes, poderia ser despretensioso, uma cabeçada fulminante, o jogo tá 2-2. E aí, quando vai 2-2, o jogo foi pra um abafa, um jogo totalmente de abafa. Que aí me dá certeza que não é uma questão física. Porque o Ceará terminou o jogo amassando o ABC. Amassando errado, errando pra caramba. Mas dentro do campo de ataque do ABC. O time, quando tá cansado, não consegue fazer isso. O time, quando tá cansado, não consegue nem tentar pressionar o adversário. Porque ele não tem perna para fazer isso. E olha que o Mancini fez substituições, colocando, por exemplo, o João Vitor abrindo do lado, abrindo o Eric Puga pro outro, já estava com o Barcelona à frente, o Recalde tinha ficado no momento como se fosse o posicionamento, o Recalde não, o Ailon, perdão, como se fosse o posicionamento do Recalde, foi jogar lá dentro, foi colocar a bola na área e poderia ter feito o gol. Mas se contra o Fortaleza daria um sinal de, pô, os caras se superaram, de tomou 3-2, e aí você lembra que o Fortaleza é um time 10 mil vezes melhor do que o do ABC, contra o ABC seria aquela coisa do, meu irmão, vocês se escaparam do pior. Porque não dá para aceitar o ABC crescer no jogo e um time ficar num grande marasmo. Então, ainda tem um outro detalhe. É impressionante como o Ceará toma gol no segundo tempo e num período do segundo tempo, ali entre os 15 e 25 minutos. E, então, é desatenção. É um padrão. Eu acho que não é uma questão meramente, ah, é porque o time cansou. Pelo menos ontem contra o ABC eu acho que não foi. Ontem eu acho que foi um relaxamento total. Ou talvez até um quê de menosprezo ao adversário que não mostrava muita eficiência ofensiva, até o momento não agredia tanto. O ABC tem uma chance interessante antes do 1-0 pro Ceará, num contra-ataque. Não foi um time que... E também não cresceu tanto no jogo assim para fazer dois gols, só que fez. E fez em cima de um time que relaxou, que não entendeu que o jogo não tava ganho. E aí custou caro, custou muito caro, muito caro. Achei interessante a coletiva do Mancini, que eu já vi muito treinador no momento desse, mas também teve azar, o Saulo perdeu o gol, não sei o que, não, ele chama a reflexão. E o Ceará tem que trabalhar uma situação de jogo diferente como essa. Não dá pra achar que fez dois... E outra, é um time ainda 100% em formação e sem estar podendo contar com todas as suas melhores peças. Sem ter esse conjunto, essa estabilidade, dificilmente o Ceará vai passar segurança nos jogos que ele precisa segurar o resultado. Porque o time ainda não tem uma maturidade defensiva 100%. E ontem estava com o Matheus Felipe mal jogando do lado direito. O Jonathan jogou bem. O Matheus Felipe jogando do lado esquerdo. Portanto, o Jonathan fez um jogo interessante.
Eu gostei do Raí. Contexto.
Acho que não comprometeu, né? Embora a jogada do segundo gol tenha sido pelo lado esquerdo.
Não?
Do lado esquerdo do ataque do ABC, do lado direito. Segundo gol.
Ah, tá.
O segundo gol, mas não compromete. O Matheus Bahia fez um jogo muito pior. Inclusive perde uma chance que poderia ter tranquilizado o jogo muito mais cedo, no começo do jogo, num passo do Recalde, que o Carlos Eduardo, goleiro do ABC, faz a defesa. O fato é o seguinte, a Copa do Nordeste agora já virou uma questão de superação, porque como a tabela, você não tira ponto dos seus adversários, e o Ceará pega agora provavelmente a pior tabela de quem tá brigando ali.
Deixa eu só pedir pro Danilo.
É uma pena que
tenha é Bahia, isso, né? São quatro últimos jogos, né?
Quatro jogos.
É Bahia, Fortaleza.
Isso, depois disso ele joga com a equipe do 13.
13.
E lá de Sergipe.
Itabaiana.
Itabaiana.
Pronto.
Itabaiana é a última rodada.
Lá ou aqui, Danilo?
É a última rodada. O jogo contra o Itabaiana é aqui. O jogo contra o 13 é lá.
Lá.
É... Isso. 13 lá, Itabaiana aqui.
O que é mais paradoxal disso tudo é que o Ceará jogando em casa com o time principal, o Ceará não ganha.
Ah, o Ceará só ganhou um jogo, né?
O Ceará só ganhou. Não, mas tudo bem, mas o Ceará...
E foi fora.
Pois é, tudo bem que ganha o jogo, mas o jogo contra o Náutico, o Ceará, o time todo reserva contra o Náutico. Ah, o Náutico não vive, eu sei disso, mas é o Náutico, né? Jogando nos aflitos sempre. Porra, nós somos de uma geração, pelo amor de Deus, para jogar lá contra os caras era sempre complicado. Náutico, Santa, Sport, eu sei que mudou também. A gente precisa...
Claro, não precisa ficar supervalorizando o que acontece hoje do que no passado.
Exatamente.
Bola pra frente.
Exatamente. E jogar contra o Santa lá tem que ganhar.
Hoje mudou.
O Santa é uma baba. O Santa tá ali numa draga danada.
Hoje o Santa Cruz... Hoje, quando eu falo, é questão temporal. O Santa Cruz recebe o Floresta numa preliminar de Copa do Nordeste e o Floresta se classifica buscando o resultado.
Exatamente. Exatamente.
Antigamente, nem Ceará e Fortaleza muitas vezes não
conseguiam. Não fariam, não fariam. Mas, assim, eu entendo tudo isso. Só que, dentro de casa, com o time principal, o Ceará perdeu ponto para Altos e ABC. ABC lanterna do grupo, hein?
Nem, um ABC que tá focado no título palpável para ele, que é o Campeonato Potiguar, José.
Exatamente.
Que ele perdeu ano passado, que fez ele ter que dar essa volta toda para conseguir se classificar. O ABC eu entendo perfeitamente dele pensar mais no
Campeonato Potiguar. E poupou três titulares ontem, né?
Pois é. Além de ser um time ruim, o time do ABC não é um bom time, time fraco, o ABC poupa três dos seus principais jogadores e arranca o empate do Ceará em casa.
O resultado pro ABC foi fantástico.
É fantástico pro ABC e terrível pro Ceará. O resultado horrível pro Ceará ontem, lá na Arena Castelão.
O saldo só não foi pior pro Ceará, que no jogo de quarta-feira, é bem verdade que esse resultado fez o Ceará sair do G4, é que o único mandante que ganhou foi o River. Ontem o CRB perdeu, o América empatou E o Ceará empatou.
Eram os times do grupo...
Ah, os times do grupo A
recebendo os times do grupo B. Do grupo B.
E aí o
River... Mas foi exatamente essa vitória do River que tirou o Ceará da quarta colocação.
não botou mais gente no bolo, nem abriu-se vantagem, Danilo. O CRB, por exemplo, podia ter dado uma disparada. E como você não tira ponto do teu adversário do grupo, é contenção de danos, é secar mesmo.
Não, se você for olhar agora, friamente, o Ceará é quinto colocado. Se todos os, times, isso é improvável que aconteça, tá? Mas vai lá, se os quatro primeiros colocados hoje vençam os seus próximos jogos, o Ceará pode vencer todos, ele ficará de fora. Porque
é possível que ninguém se enfrenta no grupo, né?
Exato, exatamente, porque como ninguém se enfrenta
agora no grupo... Agora o que o Caio falou faz sentido, José, porque é o seguinte, o Ceará é quinto com 6 pontos e o líder tem 7.
Não, tudo embolado.
A sorte foi que a rodada... do grupo A foi ruim no grupo A. Só o River, por exemplo, nessa quarta-feira, só o River ganhou. E ganhou de um dos adversários mais frágeis do outro grupo, que é o Itabaiana.
Uhum.
Né? Foi importante pro River estar ali brigando. Imagino pro River o que é que deve se passar de
fora. Não, o futebol piauiense está indo bem. O Altos e o River estão fazendo o que
fazendo
se espera dele.
Bem, correta, vamos falar assim. Mas se o CRB ganha, por exemplo, já era um salto. O CRB já tinha ganho do Fortaleza.
Exato. Bora para mais mensagens. Adoro mensagens da galera. Faltam quantas rodadas para todos os times da Copa Nordeste? 4. Fechamos a quarta rodada. São 8. 4 rodadas para todo mundo, tá? Ninguém tá devendo o jogo, não. Jussa, qual seria o possível próximo... seria o possível próximo jogo entre Fortaleza e Ceará contra o Sport em Pernambuco? Não tem como falar, né? Porque... O Fortaleza, o Ceará está no mesmo grupo do Sport, né?
O Ceará pode pegar o Sport...
Não, mas só se for lá na eliminatória, né?
Na eliminatória.
Agora não, né?
Isso.
Então, aí
há uma certeza na Série B, né?
Isso. Na Série B, sim. Na Série B, sim.
Não sabemos quando, mas vai jogar lá.
E aí, Copa do Brasil pode acontecer.
Copa do Brasil pode acontecer.
Possível Copa do Nordeste, possível Copa do Brasil, Série B com certeza.
Boa tarde. Pode perguntar ao Danilo se o Vina ainda tem algum vínculo com o Ceará?
Não, em relação a direitos, essas questões, não. O vínculo dele é mais de carinho pelo clube, né? Ele sempre mantém contato por conta do carinho que ele tem com o clube, mas vínculo contratual ou de direitos econômicos, não.
Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Tudo bem. Negócio complicou para o Ceará. Com quantos pontos consegue passar de fase? Previsão de pontos. Abraço, Elson Demétrio. Confesso que não lembro, hein? Confesso que não lembro, mas vamos lá. Mais aqui no Superchat, pode ser, Caio?
Bora.
Você lembra, Anderson, quanto é que é a média histórica? Anderson é bom disso, rapaz.
Não, depende muito.
Olha aí, tá
vendo? Não tem como você precisar, não, porque a cada ano ela varia muito.
Outro.
Oi?
Eu já vi matemáticos dizendo que é meio difícil, porque você pode classificar com uma pontuação muito pequena num grupo
ou
e
muito
outro
alto.
Grupo pode ter... Exato. É. O primeiro de um grupo, é possível que o primeiro de um grupo tenha a pontuação do quinto colocado do outro.
Feito,
uma situação diferente.
Nós já tivemos...
Né? Porque, digamos que daqui para... Você disse assim, digamos que daqui para frente os 4 vençam todas, né? Digamos que daqui para frente os 8 percam todas para o outro grupo.
Exatamente.
Do jeito que tá, né? Não dá. Essa questão da pontuação com um grupo enfrentando o outro, não dá para ter uma média.
Existe uma conta de padaria que se faz muitas vezes, é você olhar a pontuação quando chega na metade e olhar qual é o quarto colocado, qual é o aproveitamento do quarto colocado do momento, vão ter mais as mesmas quantidade de pontos para disputar. É uma conta totalmente fora de ser científica, tá entendendo?
Uhum.
Nesse momento, o quarto colocado é o River com 6, exatamente a mesma pontuação do Ceará. Mas a maioria das vezes o time passa de fase até com menos de 12 pontos. Então não dá pra cravar. Não é como é a Série A, que a gente tem uma média histórica. Inclusive porque é uma disputa com 20 clubes, Série A e Série B, desde 2006. Existem muito mais dados para fazer uma média histórica do que a Copa do Nordeste, que começou com esse formato em 19.
A gente tem, inclusive, situações em que um time do grupo que pontua menos é o campeão.
Sim.
E nós já tivemos várias situações. Ó, Wagner Souza, 5 mil reais, Caio. Boa tarde. Pergunta ao Caio, como explicar as entradas de Saulo Mineiro?
Rapaz, você tenta explicar pela questão de característica de jogador. O Saulo até entra no primeiro momento.
O gol que o Saulo...
Nem fala. Jogando por dentro, depois veio uma alteração que há tempos eu imaginava que o Ceará pudesse fazer, que é a saída do Castro pro Ailon vir jogar mais pelo lado. E aí o Saulo foi jogar por dentro. E ainda teve um outro momento em que sai o Recalde, né? O Ailon vem jogar no posicionamento do Recalde para você ter dois pontos abertos, o Barcelona jogando por dentro também. A verdade é que o Saulo é o seguinte, ele nem chegou tão mal, Ele faz gol na volta dele justamente contra o ABC. Uhum. Não faz um jogo ruim contra o Vitória lá em Salvador na Série B. Lembra um jogo que o Ceará perde por
1-0? Eu fiz esse jogo, ele se contunde, não é?
Pois é, o jogo ele se contunde. Mas desde a lesão não voltou bem. E o Saulo sempre foi meio peladeiro, gente. O Saulo nunca foi um jogador de grande...
Refino, não.
Ele é um cara muito, de muita força física, de muito arranque, mas que com a qualidade refino técnico nunca foi dos melhores. O gol que ele perde ontem é muito isso. É aquela coisa do cara, eu vou me encher o pé aqui e tentar botar no gol. Um jogador com um pouco mais de qualidade não teria perdido aquele gol.
Eu acho que estava tão
ele
fácil.
Ele precisa estar voando fisicamente. Ele tem que estar assim, porque, de fato, o Saulo não é um jogador que faça um pivô. Ele é o cara do. É o tanque de guerra.
Botar
ele
na frente e embora.
Botar na frente e embora. Tem que entender um pouquinho a característica. O grande problema é que hoje também, e aí eu vou acabar, entre aspas, defendendo um pouco o Mancini, é quem o Ceará tem ali pra jogar. O Facundo Castro tá mal. Quem é que tá emplacando de atacante do Ceará? Só o Ailon e o Pulga. Os outros não tão bem. Ninguém entra botando a Pulga atrás da orelha. O Barcelona até começou e depois abaixou a expectativa. Então, o Saulo acaba entrando porque vai... Gente, o Mancini mais uma vez colocou o João Vitor. Quanto tempo que a gente não via falar do menino? Não tô dizendo que não tá errado tentar recuperar o garoto e otimizar, não. É um ativo do clube, tá? Tomara que ele volte... Tomara que aconteça com o João Vitor, que aconteceu com o Rick, que subiu em 19, caiu um pouco em desgraça porque caiu de produção, pra depois, em 21, sair bem com a torcida sendo vendido pra Bulgária, sendo útil pro Ceará em 2021. O Rick, por exemplo, no time campeão da Copa do Nordeste, ele joga contra o Fortaleza, a galera queria malhar o Rick. Tomara que a trajetória do João Vitor seja parecida.
Ele faz um golaço, né?
Depois ele vai pro... Ele no segundo... Em 21, é que o Rick... O Mendonça era banco do Rick. Na reta final da passagem dele no Ceará. Pra você ter uma ideia, Mendonça veio com um status de grande contratação. Tomara que o João Vitor tenha uma trajetória parecida nesse aspecto. Mas ele está procurando porque quem veio contratado ainda não conseguiu mostrar também serviço.
Vamos lá, vamos dar vazão aqui às mensagens. Ó, Davi Lino, é incrível como os dois clubes têm uma grande deficiência nas bolas aéreas. Ayrton Freitas, vocês não acham que o Ceará um time muito ansioso, mesmo com 2-0, dava muito espaço, faltou colocar a bola no chão, focar na posse de bola, administrar o resultado, a vantagem que tinha construído, né? O que falar da zaga? Sempre a mesma coisa. O atacante passa despercebido pela zaga, só vê a bola. É o pastor Roberto Pereira na bronca também.
Agora ali eu acho que é um problema também da movimentação dos volantes do Ceará, que muitas vezes não acompanham quem vem de frente. Agora dessa de afobado tem dois lances, o Danilo estava no estádio, vai lembrar bem, que mostra um pouquinho disso. É uma tentativa de chute do Guilherme Castilho, que não faz o menor sentido, diante da intermediária, e o do Steven também, que foi um negócio meio constrangedor.
Faltam 46 dias para começar o Brasileiro e nada de tabela. Essa CBF tá de brincadeira. É só isso mesmo, né?
É, sim.
Caramba, tá em cima então, né?
Tá em cima.
Boa tarde, Cussier Junha. É bem o rapaz do fake lá no...
É o seu brother de fake.
No Twitter. Já me inscrevi nos canais de todos os integrantes, muito obrigado. Meu amigo, gostaria de um comentário do Anderson Azevedo em relação ao péssimo trabalho do executivo do Fortaleza. Por gentileza, um abraço de seu conterrâneo da Terra dos Bons Ventos, aí sim, hein? De Colégio Salesianas e Marista. Um abraço também para ele. Ele é Ítalo Moreira, irmão do Ibrahim. Claro, um abraço. Ô Anderson, ele já pediu, sugerindo que você falasse do péssimo trabalho do executivo do Fortaleza. Aí fica difícil, né, Anderson?
Não dá para dizer que é um péssimo trabalho não, até porque a gente ainda está no começo da temporada, o time ainda não entrou naquilo que é propriamente, vai entrar naquilo que o torcedor espera para valer, que é o quê? Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Vai começar uma competição traiçoeiríssima, como é a Copa do Brasil, e ainda mais do jeito que Fortaleza está fragilizado para encarar um adversário em um estádio, um campo não é tão bom, jogo único, apesar de ter a vantagem do empate. Mas assim, não dá para você julgar o trabalho do Bruno Costa só pelo que aconteceu ainda não, até porque o Fortaleza não conseguiu ainda chegar em nenhum objetivo para dizer que ele conquistou ou que ele falhou. Ele está caminhando, ainda é muito cedo para isso. Ele pode questionar algumas contratações, mas dizer que o cara fracassou, para mim, é muito cedo para isso.
Não, ele falou de péssimo trabalho, né? Péssimo trabalho. Bom, mas de qualquer maneira, eu acho que vamos dar tempo ao tempo, um pouquinho, espero um pouco mais.
Não dá pra
é óbvio
taxar,
que...
como também não daria pra dizer que era tudo perfeito se o Fortaleza estivesse atropelando todo mundo. Exato. Em todas as competições.
Exatamente. Tiago Lima disse o seguinte, cheguei agora há pouco, o que é que vocês falaram? Tiago, a gente falou aqui de BBB, a gente falou também da vida amorosa de Anderson Azevedo, que é sempre uma...
palpitante.
Palpitante, é sempre uma pauta importante. Falou de que mais? Culinária... Eu tô brincando.
A gente nunca mais falou sobre as questões vestuárias de um colega nosso que está no exterior.
Rapaz, cadê ele, hein? Nosso Gamarra, Danilo, tem notícias?
Não, agora, nesse momento não, né? Porque ele deve estar fazendo milhares de fotos e imagens pro futuro, né?
Ele tava na França, né?
Imagem diferente e assim, um visual e um estilo muito próprio, muito peculiar, viu?
Sem dúvida. Ele tá na França?
Tá na França, ele pegou o Grande Circular Europeu.
Ah, então ele já passou Portugal, Espanha e agora já tá na França, é isso, Anderson?
É, aposta pra ser onde é que ele vai ser preso.
Meu Deus, ele não, não. Tem outros aqui que eu teria medo.
Não, ele não vai fazer isso não.
Ele não.
Ele, será que ele vai pra Holanda?
Acho que também não faz muito estilo dele.
Não, pra eu queria que ele fosse pra Amsterdã, experimentar o...
Passar naquela rua das vitrines?
Exatamente.
E o Brownie Mágico.
O Brownie. Espera, então.
Mágico.
É, o Brownie Mágico. Aquilo...
Mas ele não tá sozinho, acho que ele não vai, não.
Não, ele não vai, não. Mas ele é danadinho. Ele é danadinho, ele dá uma escapulida. Bora pro intervalo, a gente volta já.
Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar...
do Nordeste, o Ferroviário empata logo em seguida, isso pode ter sido fundamental, é um gol aos 13 e outro aos 15, o gol do Gabriel Martins, e aí trazer de volta a vantagem para o Ferroviário, por quando o regulamento dava ao Ferroviário a vantagem do empate, e olha, vai ser um jogo duríssimo, né, contra o Sampaio, lembrando que não tem mais vantagem do empate, se for empate na segunda fase, a decisão vai para os pênaltis, não tem essa. A Copa do Brasil foi uma competição que foi muito importante para o Ferroviário ressurgir. E era importante, pensando pelo olhar do Ferroviário, conseguir essa vaga, porque o desgaste de viagem, de jogo, importante, ia ter de qualquer forma. Mas pro aspecto mental, pro jogo que ele vai ter sábado, que é o jogo contra o Iguatu.
Uhum. Que aí
que vale... eu acho que você vai concordar comigo, o grupo, que até tem o Ceará, que trouxe a semifinal mais dura, a quarta de final mais dura, mais difícil, mais equilibrada. Iguatu e Ferroviário.
Sim.
Do que é Floresta e Maracanã.
Sim, mas sem dúvida. Inclusive, os dois poderiam estar nas semifinais. Eram favoritos para as semifinais.
Alguém pode lembrar, e vai lembrar com toda razão, que o Floresta é um clube de Série C, enquanto o Iguatu vai disputar de novo a Série D. Então, nacionalmente, de fato, existe um status ao Floresta maior. Mas, em termos de competitividade e a questão do mando de campo, e o Iguatu usa bem esse mando de campo, o Iguatu foi eliminado na Copa do Brasil empatando contra um time de Série A. Deixam esse jogo de sábado um jogo bem interessante de se ver e um jogo dificílimo. Então o Ferroviário vem pelo menos com aquele combustível de quem conseguir uma classificação, que significa dinheiro no encaixe, a gente sabe disso, que a Copa do Brasil ela tem essa questão de financeira. E o Maurício Cupertino vai lá, né? Chegou, o Ferroviário começou o ano muito mal, o Raimundinho deu uma arrumada na casa conseguindo umas vitórias ali meio que...
Cara, Raimundinho, se o Raimundinho fosse...
Se tivesse nascido em qualquer outro
lugar, qualquer outro
descendo
lugar.
Depois da Bahia, você olhava diferente pro trabalho
do Raimundinho. O Raimundinho é um... Sabe aquele funcionário?
Padrão.
Padrão. Ele entrega resultado, ele consegue rapidamente arrumar as coisas. Cara, é incrível. No Floresta foi assim.
Vamos falar um negócio. O Raimundinho fez no Atlético Cearense de levar aquele time na
Série C. Sim, sim.
É um dos maiores feitos de um treinador cearense.
Com problema de pagamento.
Salário atrasado, um time jovem, misturado com jogadores mais antigos. Eliminando talvez o time mais rico daquela Série D, que era Ferroviário de Araraquara.
Verdade, duelando, né?
Duelando.
Era o técnico, né?
Então, Ferroviário que veio conseguir subir agora, perdendo justamente a final do ano passado pro Ferroviário, ou seja, era uma coisa estável, não é o que acontece no Atlético. O Raimundinho é um cara que merece todos os aplausos e o Cupertino vai conseguindo resultado, vai conseguindo resultado. Agora, esse jogo é muito importante, porque se classificar é deixar o Ferroviário na pré-Copa do Nordeste do ano que vem. Tem tudo isso em jogo, além de uma questão até de, entre aspas, hierarquia estadual, né? Eu acho que o Ferroviário tem que ter sempre na mente que a pior colocação para ele é estar na semifinal, pela história que o Ferroviário tem de futebol cearense. E o Iguatu é aquela coisa do emergente, mas que é um emergente que nos últimos 3 anos tem feito bons trabalhos, é o atual campeão da Taça Faras Lopes, e traz consigo algo que a maioria dos outros times não tem, que é um mando de campo relevante, jogar lá no Morenão. Vai ser um jogo bem encardido, bem interessante no próximo sábado.
E mandaram uma foto de Danilo Queiroz à beira do gramado, e aí sabe tudo, dá show na transmissão. Quem mandou essa mensagem aqui foi o Júnior Bandeira, fã do Danilo Queiroz. Danilo estava em ação ontem no jogo, e ele mandou essa foto pra gente. Boa tarde, aqui é Mário Diniz, acompanhando sempre o Futebolês. Renato está de boa em Paris, mas o sogro já está no pé dele, literalmente. Ah, meu amigo. Ah, sou Zé de Souza, da Bela Vista. Quem tá acabando com o Ceará é a entrada do Saulo Mineiro. Esse cara voltou péssimo. Ele tá na bronca aqui com o Saulo Mineiro. Ah, deixa eu ver quem tá mais aqui, ó. Finalzinho do jogo, qual é essa mensagem? Altos 2-1 no Flu do Piauí, finalzinho do jogo.
Esse jogo seria no final de semana, né?
É isso.
E aí veio pra agora por conta da mudança do
jogo do Fortaleza.
Exatamente.
Do jogo do Fortaleza. Vamos para mais uma aqui, ó. Messias mesmo. Eu sempre falo, ressalvo aqui.
Ressalto.
Ressalto porque não é Messias, é Messias. Torcedor do Ceará. José, manda um abraço. Aí não, aí ele tá querendo um abraço por trás. Achado no Anderson, não. Coitado, não aguenta, não. Gringos mal demais. O Ceará não vai ao mercado. Os gringos do Ceará, Castro, Bacelô e Recalde, né?
O Recalde, pra mim, é a questão dele não conseguir dar intensidade no jogo. Ele até perde um gol antes do Ceará fazer 1-0, que ele bate de esquerda, bate torto, mas eu acho que tecnicamente ali tem qualidade. Então, no lance do primeiro gol, quem dá a clareada pro Raí já aparecer na linha de fundo é ele. Ele tem uma visão de jogo interessante, mas tá jogando na rotação lá embaixo.
Vocês não falam que o técnico errou contra o Fortaleza e ontem também? Desmontou o time nos dois jogos. É a opinião aqui do ouvinte internauta Roberto Carvalho. Ricardo, do bairro Monte Castelo, nesse ritmo de rendimentos, o Mancini corre o risco de não começar a Série B? Danilo, eu vou pedir a opinião do Danilo, porque o Danilo conhece
as coisas,
né? As coisas do Ceará como ninguém.
Você acha futebol, tudo é possível, né,
José? Tudo é possível. Mas
não é o que se vislumbra nesse momento. Primeiro que a diretoria está mais pensada do que ano passado, a gente cometeu um erro terrível com a saída de um treinador que tinha levado o time à final da Copa do Nordeste, à final do estadual, que foi o Mourinho, que está indo para o Remo, viu?
Ah, é?
Está indo para o Remo, está indo para o clube do Remo. Eu fiz uma amizade com um representante dele, está negociando, ele está indo para o clube do Remo.
Papelinho está levando ele.
Exato, o Papelinho deve ter observado o Mourinho aqui. É. Né? 5 jogos contra o Fortaleza, o time do Ceará desmontado numa Série A. Ele consegue vencer 3, perder uma e empatar a outra. Acho que ele fez um bom trabalho aqui em relação aos clássicos, né? O Papelinho estava do outro lado. Mas em relação a isso, a diretoria do Ceará está com outro pensamento para esse ano, então... Pode ser que isso aconteça. Vai que acontece uma hecatombe, não classifica para a segunda fase da Copa do Nordeste, não chega à final do Campeonato Cearense,
as coisas
podem ser reavaliadas. Mas sim, fora uma hecatombe, não, uma significa vai fazer a Série B.
Ontem a gente tocou nesse assunto, e eu acho que vale a pena, vale sempre muito a pena, lembrar que o querido Alan Neto está precisando de doação de sangue. Ceará entrou nessa, Fortaleza entrou nessa, Ferroviário também entrou nessa, só para você ter ideia, dimensão do tamanho do Alan Neto. Alan Neto não é um qualquer da nossa imprensa. Alan Neto é um dos maiores talentos do rádio, da comunicação esportiva, não somente esportiva, o talento do Alan Neto é para outras editorias também.
Exato.
Mas outro tamanho do Alan Neto. Então está todo mundo nessa campanha de doação de sangue. Ontem nós falamos aqui, Barão de Estudat 2626. Esse é o endereço.
Na Fugição.
Fugição. Você vai lá. Obviamente, o nome do Alan Neto é o nome de guerra, né? É o nome do rádio, é o nome que você está acostumado. Mas você chegando lá, certamente os funcionários vão falar o nome de batismo do Alan Neto. Você vai fazer doação de sangue. E aí, na verdade, claro que a gente está falando sobre o Alan, que está precisando, é uma coisa emergencial. Mas eu estendo aqui o apelo para todo mundo,
sim, né?
Porque o Emoce sempre precisa de doação de sangue, para datas específicas do ano, quando
Nós vamos chegar daqui a pouco
o estoque das
datas mais importantes nesse aspecto, que é a Semana Santa.
Exatamente. Semana Santa, engana-se quem pensa que é uma carnaval. Semana tranquilo. Não é o carnaval é mais tranquilo. Exato. Do que Semana Santa. Semana Santa é um fim de semana muito violento, porque a galera bebe, toma vinho, aquela coisa toda, em vez de ficar em casa, né? Com a sua família, pensando um pouco de reflexão, não. E a Semana Santa é um dos feriados mais violentos que tem. E aí, claro, sempre o estoque está naquele limite. Se você puder fazer a doação de sangue, vá lá e doe, porque o Alan Neto está precisando, tá bom? Bora para o intervalo, a gente volta já. Ontem nós falamos hoje, falaremos amanhã também. Acompanhe a gente também através de podcast. Se você não sabe, nós estamos nos principais podcasters? É isso, não, podcasters é quem faz podcast, né? Nos aplicativos de podcasts, tá?
Agregadores,
é isso, Danilão. E aí, se você considerar importante classificar a gente com 5 estrelinhas, a gente agradece, né, Caio?
Claro.
É muito importante também. Bom, e aí você ouve no horário mais conveniente, na academia, nos afazeres domésticos, coloca o fone e ouve o Futebolês no horário que você puder. Tem muita gente que faz isso. Inclusive, tem muita gente que ouve o programa depois que ele termina. Falando em YouTube, recebi uma mensagem hoje de Felipe Neto, de...
Quem mais?
Felipe e o Whindersson me mandaram mensagem. O pessoal do Flow também me mandou mensagem. Aquela galera, todo mundo muito preocupado porque eu cheguei ao YouTube.
Chegando.
Cheguei, com já...
Vinhetinha, Tumblr novo.
Você viu?
Ora!
Investimento altíssimo.
Investimento pagou R$100 com tudo.
Investimento altíssimo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Como diz o Felipe Neto. Não,
Lucas Neto.
Lucas Neto.
Pra ficar legal.
Se inscreve no canal pra ficar legal. É isso aí. Como é que pode, né, rapaz? Fui dormir mais de uma hora da manhã ontem, publicando o vídeo. Mas eu espero que vocês gostem, tá? Tô ainda aprendendo. Jussiê Cunha, só pesquisar. Tem um monte de vídeo falando mal de mim no YouTube, aí tem um lá.
Mas sabe como é que é mais fácil? Coloca, é o que eu faço. Coloca o link na tua bio do Instagram.
Mas já tá lá.
E aí, por exemplo, a pessoa, porque, por exemplo,
já no tá meu lá. Caso,
canal do Caio Costa, aparece um sertanejo lá, que eu não faço a menor ideia de quem seja, eu nunca vi. Então, pronto, vai lá, @ Caio C. Costa, _, que é o meu Instagram, vai ter o link do meu canal lá, é muito mais fácil. Eu não canto sertanejo.
Nem Caio Costa. Teve uma vez, não sei se vocês lembram, que Ludmilla lançou uma música Verdinha.
Sim.
Os caras botavam Verdinha e ninguém ia acessar.
Achava a rádio. E aí o Futebolês da época...
Voando. Foi a coisa mais legal que a Ludmilla fez.
Alguém podia regravar.
Foi. Lança de novo, Ludmilla. Lança de novo. Lança agora Jogada, tá? Lançou uma música com o nome Jogada. Que loucura, viu? Danilão, um cheiro pra você, viu?
Tomara que ela não lance Futebolês.
Tá? Não, Futebolês não. Calma, Ludmilla. Calma. Lança Jogada.
Futebolês na marca registrada.
Marca registrada, exatamente.
Vamos parar com isso.
Exatamente.
Valeu, Jussiê. Ótima tarde. Tava vendo aqui o canal, você pediu críticas. Precisava disso. Fica tranquilo, viu?
É?
Lança o canal no YouTube. Não precisa pedir, não.
Então tá bom.
Os caras mandam de qualquer forma.
Manda de qualquer forma, exatamente. Ô, Anderson, um abraço, hein?
Outro, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã. Um grande abraço a todos. Vem aí Reinaldo Azevedo, Júnior Bandeira. Um abraço pro Júnior. Mandou a última mensagem aqui. Cheiro pra todo mundo. Tchau, até amanhã.
Você ouviu?
Na Jangadeiro, Band News FM, Futebolês.
Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser.